Resumido. Olá, eu sou o Bruno Natal, hoje é dia 16 de abril e no resumido, número 259, quem tem medo da IA? A farra das meme coins. O Brasil morde a isca lançada por Elon Musk. A câmera de nudes, reconhecimento facial falha em estádio e muito mais. Vamos nessa, resumido. Olá, resumista! Esse é o Resumido, um podcast sobre cultura digital e o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas. Semana que vem, dia 25 de abril, tem o primeiro encontro presencial do Resumido. Todos os detalhes estão no post desse episódio lá no resumido.cc e também no @resumido.podcast no Instagram e no TikTok. Confere, se estiver em São Paulo, apareça!
...2024 provavelmente será o ano em que você, que faz análise fundamentalista de ações, verá seu patrimônio crescer 20%, enquanto o seu vizinho idiota que comprou moedas com cara de cachorro verá o patrimônio multiplicar por 2, 3 ou até mais vezes com meme coins.
Vamos de cultura digital e como nosso comportamento online ajuda a moldar a sociedade.
Como essas meme coins podem deixar algumas pessoas milionárias e outras totalmente quebradas.
Esse é um trecho de um vídeo do canal Você Mais Rico. Depois de 2 anos em baixa, o mercado de criptomoedas entrou em alta nas últimas semanas e, apesar da alta histórica do Bitcoin, a estrela desse ciclo são as chamadas meme coins, que são criptomoedas inspiradas em memes da internet, quase sempre sem nenhum propósito além de divertir. Como é possível registrar qualquer coisa no blockchain, as pessoas começaram a criar registros de ideias, de piadas, de tiradas, na esperança que milhares de pessoas vão se identificar com o meme e pagar para participar da brincadeira. É como se as pessoas estivessem fazendo apostas sobre qual meme vai mais longe. Se no ciclo anterior os projetos de NFT incluíam a criação cuidadosa das artes, planos complexos de próximos passos, as meme coins não têm nada disso. São centenas, milhares de meme coins lançadas todo dia sem ninguém saber qual vai ser a próxima a explodir. E também nem quanto tempo vai durar. Porque tem moeda aí sobrevivendo 24 horas entre o lançamento, a valorização e o derretimento completo. Duas das meme coins mais conhecidas são a Shiba Inu e a Dogecoin, que foram lançadas antes dessa febre atual. A Dogecoin, que foi inclusive abraçada pelo Elon Musk, hoje tem 22 bilhões de dólares de valor de mercado e no auge da valorização, em 2021, chegou a valer R$ 3,00. Hoje está valendo um pouco menos de R$ 1,00. Mas para quem comprou as moedas por milésimos de centavos lá no começo, o lucro é gigantesco. Em sites como The Meme Coin Race, a Doge e a Shiba continuam liderando esse mercado, mas outras moedas que surgiram nesse ciclo agora já estão no top 10, como a Dog with Hat, a Bonk ou a Book of Meme, algumas delas já com bilhões de dólares em valor de mercado. Como dá para perceber, sem nenhum fundamento por trás, o sucesso é quase aleatório. E eu digo quase aleatório porque até para uma meme coin fazer sucesso, precisa ter encaixe com o momento cultural. Como o aspecto lúdico de crítica social é que impulsiona o sucesso das meme coins, a viralização nas redes sociais é fundamental. E para isso acontecer, quem lança um meme coin e quem pretende lucrar com elas tem que ser um bom observador dos comportamentos online para tentar prever os movimentos completamente descolados da realidade do mercado financeiro. Mas isso tudo é uma grande piada? Como que os meme coins têm se valorizado tanto e qual a importância deles para eu estar falando disso aqui? Eu li no Twitter alguém tentando explicar esse fenômeno, dizendo que num panorama social onde os sonhos da casa própria, do acesso à educação, se tornaram ainda mais inatingíveis para muita gente, as meme coins fazem sucesso justamente porque as pessoas estão mais desesperadas do que nunca para escapar da Matrix. Não dá para comprar uma casa, não dá para colocar os filhos em boas escolas, muito menos pensar em tirar férias, então só resta fazer uma aposta maluca como comprar meme coins. É o ápice do desespero humano. Moedas baseadas em bichinhos que só servem para talvez te enriquecer como o último veículo para a segurança financeira. Isso diz muito do estado da economia global. Na maior parte das vezes, as pessoas entram tarde demais na brincadeira e já vem a pirâmide desmoronar e partem para a próxima. A lógica parece ser sempre apostar baixo em muitas meme coins e torcer para uma delas decolar e você conseguir lucrar. Se der, ótimo. Se não der, valeu pela brincadeira. É uma onda completamente degenerada, como os próprios participantes gostam de definir o movimento. As meme coins podem ser usadas para manipulação de mercado, para golpes, para atividades ilegais, óbvio, e tá cheio de projeto puxando o tapete dos incautos. Mas esse movimento pode ser visto também como uma mudança, uma nova forma de expressão cultural e de construção de comunidades. Com a facilidade de se criar as meme coins, com 10 dólares, qualquer um pode registrar uma numa plataforma como a Pump, dá para criar uma moeda para qualquer ideia. A moeda de uma galera, a moeda de um conceito, e na eventualidade dessa coisa pegar, quem estava no início pode se dar bem. Imagina essa lógica de meme coins, por exemplo, aplicada para algo como uma festa, um artista, um restaurante, uma movimentação de um grupo sobre algum tema, e aí quem participou minimamente desde o início e foi construindo aquele movimento é premiado se a coisa decolar porque tinha moedinha desde o começo. Parece algo completamente degenerado mesmo, mas se você parar para pensar, o sucesso de qualquer coisa raramente depende só de quem criou aquilo. A pessoa que fez um post comentando sobre aquele artista bem no início pode ter sido quem fez o trabalho chegar no jornalista, que fez uma reportagem, que atraiu mais gente, que fez a coisa toda crescer. E isso vira um ecossistema que as pessoas vão se premiando com essas moedas. Por enquanto, não é isso que está acontecendo. A visão predominante é a mesma do lucro imediato através das meme coins. Talvez no meio desse absurdo anarcocapitalista exista também um impulso socialista de dividir e compartilhar os lucros, será? Ainda mais no momento em que a gente vê grandes corporações faturando bilhões com os nossos dados e com as nossas microcontribuições para esse universo gigantesco do discurso online, seja através da venda de anúncios, seja coletando dados ou raspando o conteúdo que a gente cria ao longo dos anos para ensinar as máquinas que eles usam para lucrar. É totalmente paradoxal e talvez por isso tão sintomático de tudo que a gente vivencia nas nossas vidas hiperconectadas. E como a gente vive cada vez mais online, pode ser que tenha algum sentido nisso tudo. Os brasileiros gastaram um total de 265 bilhões de horas no celular em 2023, o que dá mais ou menos 3 horas e meia por dia por pessoa. Eu não sei você, mas eu fico muito mais do que isso. E mesmo assim, se parece pouco, é só você pensar que nas 16 horas que a gente fica acordado, isso aí é quase um quarto do dia. Os brasileiros também gastaram uma grana em aplicativos, chegando a 1 bilhão e 700 milhões de dólares, um aumento de 26% em relação a 2022. Esses dados vêm de uma pesquisa realizada pela Rocket Lab em parceria com a Statista. Agora, pensa no que dá para fazer com esse tempo durante o dia, em vez de ficar vendo vídeo curto, hein? Outro estudo, o Inside Video 2024, da Kantar e Bop Media, mostrou que em 2023, 99,63% dos brasileiros consumiu vídeo em múltiplos formatos, ou seja, todo mundo, né? As pessoas passaram, em média, 5 horas e 14 minutos diárias assistindo TV e 2 horas e 20 em plataformas online. A penetração das TVs conectadas cresceu 23 pontos percentuais desde 2017. Os anunciantes estão otimistas, 68% planeja aumentar investimentos em mídia, especialmente no formato chamado de Shoppable Videos, ou vídeos compráveis que permite que os espectadores cliquem para comprar nos produtos que são mostrados na tela. Falando em vídeo, a tendência chamada de MrBeastificação do YouTube, marcada por vídeos com estilo de edição picotado, cortes rápidos e efeitos sonoros altos, para reter a atenção do público, pode estar chegando ao fim. O nível da produção ficou tão alto que quase ninguém consegue competir. Um vídeo do MrBeast, que é o ícone desse estilo e que dá esse nome aí de MrBeastificação, chega a custar 5 milhões de dólares para ser produzido. Isso aí é o preço que custa um episódio de Game of Thrones, das primeiras temporadas, um dos episódios mais caros da história da TV. Isso tem levado a uma concentração de visualizações em poucos criadores e vem cansando o público, que acaba assistindo menos coisa. Porque como tem pouca gente que consegue produzir nessa qualidade, tem menos conteúdo sendo gerado e as pessoas ficam de saco cheio e cansadas de ver a mesma coisa toda hora. O Washington Post relata que há sinais que indicam a saturação desse formato e o próprio MrBeast desacelerou seus vídeos e tem focado mais em narrativas e menos em estímulos rápidos. A nova tendência, diz a reportagem, são vídeos com edição mínima, quase sem corte, até porque é bem mais barato de produzir e aumenta a diversidade de conteúdo. Todo dia, um Black Mirror diferente. A Orchid é uma empresa focada em permitir que as pessoas tenham bebês saudáveis. Utilizando a tecnologia genética desenvolvida pela empresa, a fundadora Noor Siddiqui decidiu se tornar uma das primeiras a experimentar o método e explica que, embora um bebê comum, entre aspas, possa enfrentar uma série de problemas de saúde como câncer, deficiências intelectuais, cegueira ou até mesmo não sobreviver até o parto, um bebê Orchid teria esses riscos reduzidos através da melhoria genética. Você pensou em eugenia? É porque parece mesmo, isso aí não costuma dar certo historicamente não, hein? O Instituto Vero lançou os novos episódios do podcast Curti e Daí, que visita escolas para saber como o jovem se vê nas redes sociais. As jornalistas Januária Alves e Laura Matos conversam com os estudantes, influenciadores e especialistas sobre o papel das redes sociais na vida e na identidade dos jovens e apontam também caminhos para uma convivência digital mais saudável. Está disponível em todas as plataformas e os episódios mais recentes, que são em vídeo, estão no YouTube também.
And as AI gets better and better, it's only going to make it more difficult to separate fact from fiction, which could be terrifying.
Agora é o momento de explorar as transformações causadas pelas inteligências artificiais.
AI is the most profound technology humanity is working on, more profound than fire or electricity.
Yeah!
Esse que você ouviu foi o Jon Stewart comentando sobre as falsas promessas relacionadas à inteligência artificial. Qual vai ser o nosso lugar no mundo com a ascensão das inteligências artificiais tem sido um dos questionamentos mais recorrentes e angustiantes dos últimos tempos. Semana retrasada, ou antes até, eu falei que eu tinha escutado e lido algumas coisas sobre esse tema e que eu ia organizar melhor as ideias antes de comentar por aqui, então hoje eu fiz isso. Acho, né? Eu espero que fique claro que foi uma torrente de informação. Eu assisti esse episódio do Daily Show com o Jon Stewart, em que ele comentou sobre essas promessas de melhoria para a humanidade trazidas pela revolução da IA. Embora os presidentes das maiores empresas do setor estejam sempre falando na descoberta de cura para doenças, soluções para a crise climática, para a crise energética, até aqui as aplicações de IA que a gente está vendo têm sido bem triviais. Para ilustrar esse ponto, o Jon Stewart mostrou um vídeo do Mark Zuckerberg falando sobre os benefícios da IA enquanto ele estava numa cozinha com dispositivos inteligentes, toda automatizada, e fez uma torrada quando ele pediu.
A toast is ready.
All right.
Are you out of your mind?
E o Jon Stewart segue dizendo que ele não compra essa ideia que as IA vão atuar como assistentes para aumentar a produtividade humana e que, baseado no que ele tem ouvido executivos dessas empresas falarem, é que elas vêm mesmo para substituir humanos no mercado de trabalho. Otimização do trabalho é um objetivo claro, mesmo que isso signifique substituir humanos por robôs. Mas será que retirar os humanos da equação vai ser tão simples assim? Já se fala muito das novas funções que vão surgir a partir das transformações causadas pelas IA. A mais conhecida hoje em dia é a engenharia de prompt, que nada mais é do que a elaboração e formatação dos pedidos feitos para a IA para conseguir exatamente o resultado desejado. E se você já passou algum tempo com o ChatGPT, você sabe que conseguir exatamente o que você quer ainda é uma realidade distante, ainda mais se o que você quer for bem específico. Mas o mais curioso é que, mesmo a gente estando no início dessas transformações, já dá para notar uma inversão em relação ao suposto papel da inteligência artificial em auxiliar nós, os humanos. O que dá para perceber é que, gradualmente, somos nós, os humanos, que estamos dando suporte para aperfeiçoar e viabilizar o trabalho das IA de maneira satisfatória. Na semana passada, eu comentei o caso da rede de lojas Amazon Fresh, que anunciou lojas com o sistema Just Walk Out de pagamento automatizado e sem interação direta entre seres humanos, mas que, na realidade, dependia da colaboração de milhares de indianos para verificar as transações através de câmeras na loja. Nesse caso, não é uma exceção. Ao longo da história, sistemas que alegavam ser autônomos frequentemente necessitavam de assistência humana por trás dos panos. Os primeiros chatbots de IA, por exemplo, eram apresentados como totalmente autônomos, mas tinham supervisão humana por trás para garantir a precisão e para lidar com as interações mais complexas. Bem antes disso, em 1770, eu falei um ano certo, uma máquina de jogar xadrez, supostamente provida de inteligência artificial, conhecida como O Turco, derrotou desafiantes famosos nas suas demonstrações pela Europa e pela América, incluindo o Napoleão Bonaparte e o Benjamin Franklin. Só que era tudo ilusão, porque décadas depois descobriram que tinha um operador humano escondido dentro da máquina. O jornalista Ezra Klein, do New York Times, entrevistou Ethan Mollick, um professor da Wharton School e um entusiasta das ferramentas de IA. O professor Mollick falou bastante sobre a capacidade da IA de executar inúmeras tarefas, muitas vezes até superando os humanos em certas áreas, e como a tecnologia pode impulsionar as capacidades humanas em vez de ser um mero substituto. E também falou que a IA não deve ser vista como um concorrente, mas sim como um colaborador que ajuda a realizar tarefas monótonas, a resolver problemas e que isso aí vai liberar o ser humano para se concentrar em atividades que exigem mais criatividade e trazem mais satisfação. É um cenário bacana, complementar, mas eu não sei se é esse cenário que vem. O que me chamou a atenção na fala do Mollick, conforme ele explicava, todo empolgado, os muitos usos que ele faz das ferramentas de IA, enquanto Ezra parecia menos habituado, até um pouco mais cético, é que a todo momento ele ressaltava que a gente tem que aprender a moldar a nossa capacidade, que a gente tem que dedicar tempo até aprender a se comunicar com essas ferramentas para conseguir extrair os melhores resultados. Isso aí me fez pensar no quanto essas ferramentas dependem de nós, humanos, para funcionar de maneira satisfatória. Isso tanto pode servir de testemunho da capacidade humana de adaptação, quanto de sinal de uma submissão às IA. Será que para a gente usufruir melhor da IA, a gente vai ter que pensar como um robô? Mas não era para ser o contrário? O amigo e ouvinte Gustavo Mini me mandou o link para um episódio do podcast Jim Rutt Show, em que ele entrevista o neurocientista, psicólogo e filósofo Antônio Damasio, professor da USC, em que ele fala sobre uma distinção essencial: a diferença entre inteligência e consciência. O Damasio explica que a inteligência e a consciência são conceitos bem distintos. Ele dá o exemplo de organismos unicelulares, como as bactérias, que se comunicam com seu ambiente de maneira inteligente, mesmo sem possuir uma rede de neurônios ou qualquer tipo de consciência. A inteligência desse sistema é reagir aos estímulos externos como se fosse algo pré-programado. Já a consciência é a capacidade de perceber tanto o ambiente externo quanto o interno. O Damasio, então, diferencia emoções de sentimentos. As emoções são as respostas fisiológicas visíveis, como a felicidade, o medo, coisa que a gente vê no corpo do outro. Já os sentimentos são experiências internas e subjetivas que surgem da percepção das nossas emoções. E os sentimentos têm um papel crucial na composição da experiência de consciência. É como se fossem conectores para a compreensão do estado interno do corpo e da mente. A gente fala de inteligência artificial, a gente não fala ainda de consciência artificial. E trazendo isso para o universo de IA, o Damasio questiona justamente a possibilidade de uma máquina atingir o nível de consciência. E para conseguir substituir um humano, isso seria necessário, porque não adianta você repetir os processos cognitivos avançados do cérebro humano. Atingir consciência exige a habilidade de sentir, esse aspecto crucial na experiência biológica dos seres vivos. Ele questiona se as máquinas vão conseguir superar a função operacional de inteligência e chegar nesse patamar de consciência. E aí isso me lembrou uma entrevista no podcast Hard Fork com o diretor de cinema Paul Trillo, que experimentou a ferramenta da OpenAI de criação de vídeos a partir de textos, a Sora. Eu repliquei um comentário dele na época do lançamento do vídeo, no episódio 257, em que ele escreveu que o barato da Sora era a capacidade de gerar ideias novas e impossíveis, e que ele não via a IA como algo capaz de substituir as coisas como são, e sim para criar um novo. O Trillo acredita que, apesar das preocupações de Hollywood, uma ferramenta como a Sora pode servir para realizar ideias descartadas por serem muito caras, por exemplo, e que a Sora pode ampliar a expressão humana e a criatividade. Tudo bem que ele foi contratado para usar a ferramenta, mas me pareceu bem sincero e equilibrado isso aí que ele disse. E esse limiar entre a substituição e a cooperação na relação entre IA e os humanos parece ser a linha divisória entre quem pensa que isso tudo vai dar errado e quem diz que tudo vai dar certo. E a verdade, provavelmente, está em algum lugar entre essas duas coisas. Num outro texto, esse escrito pelo Cory Doctorow, Ele diz que a bolha de investimentos nas empresas de inteligência artificial se baseiam em convencer os investidores que uma ou mais das seguintes afirmações são verdadeiras. Primeiro, que existem tarefas de baixo risco e alto valor que compensam os altos custos de treinamento e operação de uma IA. Segundo, que há tarefas de alto risco e alto valor que podem ser tornadas mais baratas pela adição de uma IA a um operador humano. E terceiro, que adicionar mais dados de treinamento à IA vai fazer com que elas parem de alucinar, permitindo então que elas assumam tarefas de alto risco e alto valor sem a necessidade de um humano no circuito. Só que para o Cory Doctorow, é uma questão de inviabilidade econômica, porque as tarefas para as quais as IAs seriam capazes de substituir os humanos não são tão valiosas ou não gerariam uma economia que justifique o investimento necessário para o desenvolvimento da solução. Em outras palavras, é mais barato seguir sendo feito por humanos. O resultado é que a gente tem é um cenário em que as IAs precisam de constante supervisão humana e com o humano no controle. Ele cita os sistemas que ajudam a detectar os pontos cegos nos espelhos dos motoristas como exemplo de uma tecnologia que não substitui o dever do condutor de verificar ele mesmo os pontos cegos, mas é uma segunda camada de segurança que melhora a percepção humana e diminui a probabilidade de acidentes graves. A decisão é humana, potencializada pela máquina. Esse aí seria o conceito de automação conhecido como Centauro. É um simbolismo que serve para retratar as convergências entre humanos e máquinas, cada um agregando com as suas melhores características. O oposto seria a metáfora do centauro reverso, onde a máquina assume o comando e o ser humano fica numa posição secundária, realizando as tarefas maçantes e exaustivas. Um exemplo que ele deu são os armazéns da Amazon, em que os funcionários usam pulseiras de monitoramento e são levados a recolher e embalar itens num ritmo que pode ser prejudicial tanto física quanto psicologicamente. Nesse cenário, o aparato tecnológico toma o controle e dita o ritmo do trabalho, desprezando as necessidades e o bem-estar dos trabalhadores humanos. Essa é a dicotomia da automação da relação entre humanos e máquinas. O Centauro é o ideal de junção, com a tecnologia potencializando as capacidades humanas, enquanto o Centauro reverso representa uma dependência excessiva na automação, com os humanos relegados a um papel coadjuvante de sistemas tecnologicamente avançados. O Corey ainda menciona a cegueira de automação, que é um fenômeno onde a vigilância constante que é exigida para monitorar e verificar o trabalho realizado pelas IA pode sobrecarregar os humanos. Isso aí é muito mais problemático nas situações em que a IA, além de produzir um trabalho num volume super-humano, também insere falhas sutis na mesma proporção. Isso aí torna ainda mais difícil de ser detectado, porque os humanos são tão bons em identificar padrões que é comum não perceber as anomalias. Então, anomalias inseridas por IA de maneira quase imperceptível vão passar cada vez um volume maior, gerando um problema em escala exponencial. Isso me lembrou que esses dias eu vi um vídeo de uma palestra no South by Southwest, longo, que eu adoraria ter assistido com calma, mas eu não estava com tempo. Então eu usei uma extensão que envia a transcrição do vídeo no YouTube direto para o ChatGPT e lá sai um resumo. Como de costume, o resultado é superficial, e aí eu lembrei que um ouvinte, o Gabriel, me disse que estava nessa palestra. Aí eu enviei para ele o resumo e perguntei o que ele achava, se estava bom o suficiente, e ele me respondeu enviando as anotações que ele mesmo fez, tudo organizadinho, e que tinha uma análise que o ChatGPT simplesmente não foi capaz de fazer, porque o que ele faz é resumir e explicar o que tem no vídeo. Mas ele não faz as relações com os outros assuntos fora do vídeo, interpretações, não pesca as nuances, não contextualiza. Se eu tivesse ficado só com o resumo do ChatGPT, eu teria uma ideia dos temas abordados, mas eu não ia saber o conteúdo. As IA ainda vão avançar muito, mas até onde elas vão chegar e quais as transformações que vão realmente se materializar, ainda é cedo para dizer. Como vão ser as interações entre os humanos e a IA, quem vai se sobrepor, ainda é muito cedo para falar. Eu vou transformar essa reflexão num vídeo para o YouTube, mas ainda acho que antes eu tenho que revisitar todo esse material e processar um pouco melhor. Esse trecho foi um pouco mais denso do que normalmente eu faço aqui no resumido, então quem estiver ouvindo em 2x, recomendo voltar e ouvir na velocidade normal. Quem quiser se aprofundar, como sempre, todos os links para os textos e podcasts comentados aqui nesse episódio estão organizados lá no www.resumido.cc, onde você ainda pode assinar a newsletter antes da estreia. We'll be right back. Influenciadoras de conteúdo adulto estão tendo as suas identidades roubadas por influenciadores IA. Funciona assim. Os criminosos roubam vídeos de criadores em plataformas como OnlyFans, substituem os rostos originais por rostos novos gerados por IA e criam novos perfis falsos com esse conteúdo para vender o conteúdo reciclado em outras plataformas como FanView ou Patreon. Um desses perfis observados pela reportagem da 404 Media acumulou 93 mil seguidores sem que ninguém percebesse que o conteúdo era roubado e alterado por IA. Essa conta estava vinculada ao FanView, esse concorrente do OnlyFans, e cobrava uma taxa mensal para ser visto. Após a denúncia, o Instagram deletou as contas infratoras. Falando em pornografia com deepfake, o artista alemão Matthias Veff e o designer Benedikt Grob criaram uma câmera de deepfake capaz de gerar nudes não consensuais de quem é fotografado automaticamente. Na reportagem da Fast Company, os artistas dizem que o propósito da criação é mostrar como a gente está caminhando para um futuro sombrio, em que a inteligência artificial generativa pode distorcer a realidade quase em tempo real. A tecnologia de reconhecimento facial vai sendo implementada a toque de caixa no Brasil e causando problema por onde chega. Como se sabe, essas ferramentas são bastante propensas a cometer erros de viés, com uma eficácia ainda pior entre pessoas de pele negra. Eu já comentei sobre alguns casos por aqui. Nesse final de semana, durante a final do Campeonato Sergipano, um torcedor foi detido por policiais, retirado da arquibancada e levado para averiguação por conta de um desses erros. João Antônio relatou a história no Twitter da vergonha que ele passou e contou que teve bastante dificuldade de provar que ele era ele mesmo e não quem o sistema de reconhecimento facial dizia que ele era. O Spotify avança na missão de tornar o nosso consumo musical ainda mais impessoal e lançou uma nova função que cria playlists baseadas em IA. A funcionalidade está disponível para assinantes premium no Reino Unido e na Austrália e permite criar uma playlist a partir de comandos de texto, como música para ler em um dia frio e chuvoso. A IA cria uma playlist de 30 músicas aleatórias adaptadas a essa descrição e também tem opção para refinar a seleção, ajustando o humor ou adicionando outras especificações. Grande passo para a música se tornar ruído de fundo. Google e OpenAI foram acusadas de utilizar vídeos do YouTube para treinar suas IA, de acordo com o New York Times. Transcrições desses vídeos foram usadas para alimentar as bases de dados dos modelos de IA, como o Gemini e o ChatGPT, sem autorização dos proprietários dos canais, o que pode violar os termos de serviço do próprio YouTube. A prática viola as regras da plataforma, que proíbe o uso dos seus clipes para treinamento de chatbots sem permissão explícita. O Google já tinha modificado os termos, talvez pensando em como fazer esse uso eles mesmos, e não negou as acusações e afirmou que só fez isso em casos específicos, com a devida autorização dos donos de canais e uma parceria pré-estabelecida. No Brasil, 26 organizações enviaram uma carta ao Senado solicitando que o marco legal da inteligência artificial proteja os direitos autorais de jornalistas e artistas, assegurando a remuneração adequada quando suas obras forem utilizadas por ferramentas de IA. As entidades argumentam que as transcrições e dados usados por algoritmos de IA muitas vezes obscurecem a origem das informações, o que dificulta a identificação e a remuneração dos criadores originais. Além disso, as entidades pedem que a legislação exija consentimento prévio dos autores.
Uma mensagem para o Mr. Elon Musk. My name is Eduardo Giral.
E agora é hora de falar sobre como as Big Tech moldam o nosso comportamento.
I speak from the plenary of the Senate of this country now to thank you for your support for free speech in Brazil.
No dia 19 de abril, o Supremo Tribunal Federal dá continuidade ao julgamento que discute se aplicativos de mensagem, como o WhatsApp, podem ser suspensos por descumprimento de ordens judiciais. Esse julgamento faz parte de uma ação direta de inconstitucionalidade iniciada em 2016 para revisão de alguns aspectos do Marco Civil da Internet. O caso ganhou destaque depois que o WhatsApp alegou ser impossível fornecer os dados exigidos pela justiça por conta da sua política de criptografia. Na ocasião, o relator, ministro Edson Fachin, argumentou contra a quebra do sigilo criptográfico, citando a importância da privacidade e a proteção robusta garantida pela criptografia. A grande questão aqui é que esse julgamento ocorre num contexto de debates bem acalorados sobre a regulação das redes sociais impulsionados pelas recentes críticas ao STF feitas pelo dono do Twitter, o Elon Musk. Após gerar o caos com acusações de violação do direito de liberdade de expressão, o Elon conseguiu o resultado desejado e está pautando o debate sobre a regulação das plataformas. A coisa chegou ao ponto que a Câmara dos Deputados decidiu formar um grupo de trabalho para reformular o PL das fake news. A medida, que foi proposta pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, sugere a substituição do texto atual, que começou a tramitar em 2020 e foi aprovado pelo Senado. O texto tinha como um dos objetivos responsabilizar as Big Tech pela disseminação de conteúdos prejudiciais, incluindo notícias falsas. Apesar de maduro, o projeto de lei enfrenta resistência, especialmente da extrema-direita e das próprias plataformas digitais, que usam a narrativa de uma suposta ameaça à liberdade de expressão para fugir da responsabilidade de moderar conteúdo. Esse debate ainda vai longe. Com experiências em empresas de tecnologia como Activision, Netflix e Hulu, Ryan Crosby foi nomeado novo CEO da World Surf League, a liga profissional de surf. Não parece, mas faz todo sentido. O público do surf hoje em dia é online, já que não tem data precisa para as etapas do circuito, né? Depende da condição do mar, e as transmissões pelo app oficial são o principal canal de contato de um esporte que se tornou surpreendentemente digital. O Crosby vai ser responsável por ampliar a presença digital da liga, promover as estrelas do surf e aproveitar a visibilidade que o esporte vai ter nas Olimpíadas de Paris, com a competição acontecendo no Tahiti. O Instagram anunciou o teste de um recurso que desfoca mensagens com nudez em mensagens diretas para proteger crianças e adolescentes. Utilizando aprendizado de máquina, essa função vai analisar imagens automaticamente para detectar conteúdo inapropriado e borrar as imagens. O recurso vai ser padrão para usuários menores de 18 anos e vai haver notificações para que adultos também ativem a proteção. Nos Estados Unidos, começou a construção de uma estrada que carrega as baterias de carros elétricos enquanto eles estão em movimento. Esse projeto é uma colaboração entre a Universidade de Purdue e o Departamento de Transportes de Indiana, com um trecho inicial de 400 metros de uma estrada local. Utilizando um asfalto especial com partículas magnetizadas, a estrada é capaz de transferir energia sem fio e um carregamento mínimo de 200 kW. De acordo com o Gizmodo, se o teste for bem-sucedido, o sistema pode ser expandido para beneficiar uma variedade maior de veículos elétricos, ajudando a promover a mobilidade sustentável ao reduzir a necessidade de paradas para recarga, hoje um dos maiores desafios dos veículos elétricos. Hoje eu falei a beça, mas se você quiser falar mais um pouco, você pode me mandar um oi pelo WhatsApp ou pro Telegram para 21 97 969 5848. Você entra na lista de transmissão, recebe alertas de novos episódios, conteúdo extra, link pro post no resumido.cc e também outros links como a newsletter e também o evento presencial do Resumido. É um bom lugar para você também me enviar dicas. A gente se fala por lá. Hora de relaxar com as dicas de ver, ler e ouvir.
Why does the zebra look the way it does?
So embarrassing.
Hey, focus.
Estrelado por Nicolas Cage e dirigido por Christopher Borgli, Dream Scenario mergulha nas profundezas surrealistas do inconsciente coletivo e faz referência, através de analogias, a temas como a superexposição online e a cultura do cancelamento. Numa era digital, onde a nossa identidade é frequentemente julgada e distorcida em redes sociais, o filme explora como nosso entendimento de nós mesmos e dos outros é limitado e moldado por uma psique coletiva a qual a gente só tem acesso parcial. Parece complexo, mas é divertido a beça. Hoje o Calbook não conseguiu enviar a dica de música e eu fui pegar uma lá no arroba resenhas miúdas, que é um projeto que ele toca lá no Instagram, cheio de dica boa. Se você não segue, já fica essa dica. Sly Fifth Avenue fica em Nova York, no cruzamento do hip hop com o jazz. E Liberation é o número 3 desse endereço imaginário, personificado pelo multi-instrumentista, arranjador e produtor Sylvester Uzoma. Nascido no Texas, filho de mãe nigeriana e pai estadunidense, Sly tocou sax na banda do Prince por 3 anos. Depois de rechear o currículo de colaborações de Fred Hammond até a nossa Thalma de Freitas, ele foi para Nova York, onde começou a chamar a atenção com o álbum The Invisible Man, com versões orquestrais das criações do Dr. Dre. Em Liberation, que é o seu terceiro disco, o Sly bota para fora toda a força contida na mente. Como um Arthur Verocai do Brooklyn, ele cria arranjos de cordas suntuosos para canções que vão do soul funk de Curtis Mayfield às trilhas dos filmes de Blaxploitation e os beats do hip hop. De quebra, o disco ainda traz uma versão brabíssima de No 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 Part 2 da Destiny's Child, antiga banda da Cowgirl Beyoncé. Nesse episódio, você ficou sabendo sobre a febre das meme coins e como elas estão agitando o mercado de criptomoedas, de como o Brasil mordeu a isca lançada pelo Elon Musk, das polêmicas do roubo de perfis de influenciadoras pornô, da câmera que gera nudes em deepfake, de mais um erro de reconhecimento facial e das questões relacionadas ao futuro da inteligência artificial e muito mais. Se você gosta do resumido, é hora de ajudar. Recomenda para mais gente. Isso aí é muito bom pro programa, é só a sua recomendação que faz esse programa chegar mais longe, não é o algoritmo de nenhuma das plataformas, você pode ter certeza. Não deixa também de curtir, assinar, seguir, dar 5 estrelinhas, dar uma cambalhota e rezar pra São Longuinho na plataforma que você estiver escutando esse episódio agora. O Resumido tem o apoio do Instituto Vero. É produzido e apresentado por mim, Bruno Natal, e o roteiro é escrito por mim e pelo Agenor Neto, com a colaboração do Carlos Calbuca Albuquerque. A edição e mixagem é feita pelo Hugo Rocha, as redes sociais são editadas por mim, com o design do Thiago Duarte e animações do Peri Selman. A foto da capa é do Jorge Bispo e o tema original foi composto pelo Gustavo Silveira. Eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência e semana que vem tem mais Resumido.
Esse podcast é apoiado pelo Instituto Vero. Resumido.